19 horas e 57 minutos, nós estamos aqui transmitindo pela Rádio Facop mais uma etapa do ciclo de debate sobre temáticas relacionadas à comunicação social. Recebendo nesta noite, nesta mesa redonda, o promotor público Dr. Marcelo Creste e a professora mestre em Sociologia, Olívia Alves de Andrade. Com a primeira pergunta, o aluno Marcelo Teixeira.
Olá, boa noite. Minha pergunta para o Marcelo, meu xalá. Marcelo, é o seguinte, até pegando um pouco da fala da Olívia, a questão assim, existem muitas políticas públicas, só que na prática muitas não são executadas, né? Ou pelo menos corretamente. Queria saber de você assim, qual que é o papel principalmente da justiça nesse sentido de fiscalizar como que estão sendo executadas essas políticas públicas, visto que a gente já tem até uma lei, né, que garante, por exemplo, o trabalho com pessoas que têm deficiência, né, em empresas, né, como se fosse uma cota, né, e isso você vê na prática, as empresas não cumprem isso, né. Então, eu queria saber a sua avaliação.
Oi, Marcelo. Toda política pública está sujeita a imperfeições e falhas ou desrespeitos, certo? Aí você tem as ações corretivas para você evitar falhas ou imperfeições, ou mesmo uma política pública figurante, correto? Essa questão da pessoa com deficiência, ela está mais afeta ao Ministério do Público do Trabalho, que acaba fazendo a fiscalização. Às vezes surge algumas situações em que você não consegue resolver. Por exemplo, um dia a Prodenco estava com um problema que ela precisava incluir pessoas com deficiência nas suas linhas de trabalho. Só que ela não tinha estrutura de serviço ou tipo de serviço para atingir a percentagem que ela estava obrigada por lei. Qual foi a solução dela? E aí parece que houve uma autorização do Ministério do Trabalho. Ela pôde conveniar. Então ela pegou aquele déficit que ela tinha e ela colocou essas pessoas em outras empresas parceiras. Porque às vezes você não consegue enquadrar todo mundo diante da empresa. Mas, como toda política pública ou toda ação que envolva a sociedade, às vezes é falho. E o que é judiciário, às vezes, não só na política pública de deficiente, tem entendido? Se o serviço ele funciona razoavelmente bem, que não configura uma omissão total, uma falha total, ele não intervém. Certo? Por exemplo, aqui a nossa não foi julgada ainda, mas em Sorocaba as ações da fila foram julgadas no TJ. O que o TJ falou? A despeito de falha, existe um atendimento médico, ele não é ausente. Então, o judiciário não pode intervir no executivo naquela questão da separação dos poderes, sob pena de o julgador está exercendo o papel de administrador.
Se a professora tiver alguma complementação, fica à vontade. Não, então seguimos com a pergunta agora, a Beatriz Moura.
Boa noite, a minha pergunta é para a Olívia. Embora houve progresso ao longo dos tempos, ao longo dos anos com os direitos das mulheres, por exemplo, conseguiram direito ao voto, direito e acesso à educação, são coisas simples, mas que até pouco tempo atrás eram proibidas para elas. Mesmo assim, em algumas regiões do mundo, seus direitos ainda continuam sendo suprimidos. Por exemplo, no mercado de trabalho, algumas mulheres trabalham mesmo tanto que os homens ou até mais e recebem menos. Seguindo essa linha de raciocínio, a minha pergunta é a seguinte. O que pode ser feito para atingir essa igualdade de gênero e quais ações devem ser feitas para que a mulher passe a ter os mesmos direitos que os homens sem discriminação ou preconceito?
Olha, é um caminho que já vem sendo realmente construído e a passos de formiguinha, né? Então, cada pequena vitória tem sido, né, comemorada. E vale mencionar, né, aqui no caso do Brasil, que a gente tinha, por exemplo, até as últimas eleições, 10,5%, se não me engano, de mulheres no Congresso, né? E agora a gente teve um aumento para 15%. ainda é muito pouco, pensando que o total da população brasileira, né, a gente tem perto de 50% de mulheres. Então, eu acho que uma das questões passa por esse tema da representatividade e da paridade, né, nos próprios espaços de decisão, né, nos espaços em que estão sendo articulados, né, articuladas essa busca, né, pela igualdade. Então, acho que, inicialmente, o caminho seria, né, essa igualdade nesses contextos de decisão, né? E aí também as políticas públicas, né? As políticas públicas que reforcem essa necessidade. Pode, né, parecer que é um pouco como uma imposição, precisa ter 50% de homens e de mulheres, mas num contexto que a gente ainda tem problemas como esse da questão do salário, né, que são questões muito óbvias que não, né, não fazem sentido, a gente às vezes precisa, né, ter esse tipo de política pública para garantir. Até se o Marcelo quiser contribuir sobre políticas que tenha nesse sentido, mas no geral a gente ainda precisa fazer um pouco de barulho para ter essas conquistas, né?
Em relação ao direito de ser candidata, ou melhor, a mulher candidata, houve uma política pública no passado que fixou como um percentual mínimo obrigatório para cada coligação. Cada coligação tinha que ter um percentual dos seus candidatos mulheres. Aqueles que não completassem esse número sofriam punições que eram com a perda de participação no fundo partidário da eleição seguinte. Aí, quando você verificava na eleição que determinada coligação não atingiu esse limite, você ia processá-la, qual que era a tese deles? Que eles tinham que catar laço as mulheres, né? E que elas não queriam participar. Né? Então, acho que algumas coisas pode ser que sim, pode ser que não, mas essa questão é mais fiscalização, punição e evolução da própria sociedade. Né? Tem um livro que chama Enrico Ferri, um jurista italiano, foi um dos grandes tribunos do júri, né? A Itália era júri em tudo, né? Ele tem uma passagem de um livro dele que ele fala, que foi um caso que ele defendeu, que o marido bateu na mulher. Ele fala que era direito do homem dar uns corretivos físicos na mulher. Ou seja, são pensamentos que ainda existem e são inseridos na sociedade, que só punição, fiscalização, política pública e evolução do próprio ser humano que você tira esse tipo de comportamento.
Até porque passa por uma questão dos papéis sociais que já foram construídos. Então, os papéis que já são determinados para homens e mulheres. Então, historicamente, a gente tem, né, as mulheres ocupando um papel na esfera privada, da casa, do cuidado com os filhos, e os homens ocupando os espaços públicos de visibilidade. Né? Então, isso também, construído ao longo da história, não vai se dissolver de uma hora para outra. Mas acredito que a gente já está num caminho de grande avanço nesse sentido, né? Que as mulheres estão ocupando os espaços, né? E acho que em breve a gente conquista a igualdade em alguns campos, com certeza.
Estamos às 20 horas e 6 minutos. Nós vamos, neste momento, encerrando o primeiro bloco desta etapa do ciclo de debates sobre as temáticas relacionadas à comunicação social, e hoje o tema é sobre cidadania e políticas públicas. Os convidados da FACOP nesta mesa redonda são o promotor público, doutor Marcelo Creste, e a professora mestre em Sociologia, Olívia Alves de Almeida.